Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: transporte público coletivo.
Novo marco regulatório é sancionado pelo presidente Lula.
Ele muda as formas de financiamento do sistema e moderniza a regulação sobre as empresas que operam para melhorar a qualidade do serviço.
Na nossa entrevista do dia, nós conversamos com o secretário nacional de mobilidade urbana, Marcos Daniel dos Santos.
A gente tem nessa norma, ela abarca desde uma linha de trem ao metrô, a um corredor de ônibus, a um ônibus convencional, a um micro-ônibus, a serviços de barca. Então, precisa de diretrizes nacionais para que a população possa ser atendida com a qualidade que merece.
Você vai ouvir também: presidente Lula chega à França para participar da reunião do G7.
O presidente já teve hoje reuniões com os presidentes da Suíça e da França.
E vai discutir nos próximos dias a reforma de organismos como a OMC, regulação da inteligência artificial e regras para exploração de minerais raros.
E ainda, educação.
Estão abertas as inscrições para o Sisu Mais, uma nova oportunidade para quem fez o Enem e não foi selecionado na etapa regular. Gabriela Noronha.
Será uma espécie de repescagem das vagas que não foram preenchidas na etapa regular. Estão sendo ofertadas 9.436 vagas em 532 cursos.
E desenrola Fies, já renegociou 5 bilhões e 300 milhões em dívidas de ex-estudantes, com descontos de até 99%.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula já está na França, onde participa como convidado do encontro do G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, principais economias desenvolvidas do mundo.
Além de reuniões bilaterais, o presidente vai levar a contribuição brasileira para diversos temas discutidos pelo G7.
A repórter Luana Karen está lá na França, mas devido ao fuso horário de 5 horas a mais por lá, nós conversamos com ela mais cedo sobre as agendas do presidente. Vamos ouvir.
Oi, Luana, boa noite para você aí na França. Você está na cidade de Evian-le-Bain, né? O presidente Lula chegou à cidade hoje, mas antes ele passou por Genebra, capital da Suíça.
E ele já teve também os primeiros encontros bilaterais, né, com os presidentes da Suíça e da França. Conta pra gente como foram esses encontros, Luana. Boa noite.
Boa noite, Luciana e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a reunião de cúpula do G7 acontece em Evian-le-Bain, cidade francesa onde eu estou, situada às margens do Lago Léman, no leste da França. Antes de chegar aqui, ainda em Genebra, Lula teve uma reunião bilateral com o presidente da Suíça, Guy Parmelin. Eles falaram sobre comércio e se comprometeram a trabalhar para diversificar a pauta de exportações entre os dois países. À tarde, já aqui em Evian-le-Bain, o presidente Lula teve um encontro bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois presidentes reiteraram os avanços positivos da cooperação em defesa, em especial o sucesso do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB.
Luana, essa é a 10ª vez que o Brasil participa como convidado da reunião do G7. Quais são os temas que estão em destaque esse ano?
Pois é, Mariana, o encontro em Evian acontece logo após o anúncio do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, tema que deve fazer parte das discussões aqui. Além, claro, da guerra entre Ucrânia e Rússia. Também haverá espaço para conversas sobre disputas econômicas entre as grandes potências, segurança, saúde e inteligência artificial. O Brasil vai participar de 2 sessões plenárias no fórum. Na primeira, dedicada às parcerias internacionais para o desenvolvimento, Lula deve defender a manutenção dos recursos destinados à ajuda oficial aos países mais pobres. Na segunda sessão, com a presença brasileira, o debate será sobre crescimento econômico equilibrado. Neste tema, Lula deve voltar a defender a reforma das instituições internacionais criadas após a Segunda Guerra Mundial. É o que se costuma chamar de sistema de governança global, como os órgãos da ONU, a Organização Mundial do Comércio e outros. O Brasil vem defendendo que o formato desses organismos foi feito num outro contexto de mundo, em que existiam menos países. E daí a necessidade de reformas para aumentar a representatividade, especialmente no sul global. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Philippe Fox Drummond, explicou a postura do Brasil.
Como é que você tem um crescimento equilibrado com as estruturas de governança não reformadas? Um exemplo clássico disso é a OMC. Nós estamos fazendo um grande esforço, o Brasil, em conjunto com diversos outros países, para fazer uma reforma da OMC, e a reforma da ONU, das Nações Unidas, também é algo que cabe nesse texto.
Luana, o que deve sair de prático nessa reunião do G7?
Olha, Luciano, do encontro aqui em Evian devem sair 7 documentos com assuntos considerados prioritários pela presidência francesa. Entre eles está o combate ao narcotráfico, as questões de saúde e proteção online de menores de idade. O Brasil não participa das negociações finais desses textos, mas foi convidado a enviar contribuições. Outro tema considerado prioritário pela presidência francesa é a discussão sobre minerais críticos. E a posição brasileira é que os países produtores não devem se limitar a apenas exportar matéria-prima, mas também desenvolver cadeias produtivas locais capazes de agregar valor aos produtos, o que leva a mais geração de emprego e renda para a população. Também haverá um almoço na quarta-feira de trabalho entre os líderes do G7 e CEOs de empresas de inteligência artificial. O presidente Lula retorna ao Brasil na quarta-feira. Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana. Karen, bom trabalho aí na cobertura da reunião de cúpula do G7 na França.
Neste fim de semana, o presidente Lula assinou a sanção de uma nova lei que vai promover mudanças profundas na gestão do transporte público em todo o país.
O novo marco legal do transporte público coletivo urbano vai modernizar o sistema e melhorar as formas de financiamento, que deixarão de ser ancoradas apenas na tarifa paga pelo passageiro.
Além disso, a regulação sobre as operadoras também será aprimorada, resultando em mais qualidade no serviço prestado.
Para explicar essas mudanças, nós conversamos hoje mais cedo com o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Marcos Daniel de Souza Santos. Acompanhe. Olá, secretário. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é esse novo marco legal. Ele, pelo que eu entendi, ele dá diretrizes gerais, né, sobre todo o funcionamento do sistema de transporte público coletivo. Financiamento, planejamento de linhas, integração regional. O senhor pode explicar melhor para a gente?
Olá, Mariana, Luciano, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade da gente explicar um pouco sobre o marco legal que foi aprovado e sancionado nesse final de semana pelo presidente Lula. Esse texto de lei é muito importante porque quem faz acontecer o transporte público são os municípios nos seus territórios e os governos do Estado, né? E há uma necessidade muito grande da gente fazer esse serviço melhorar no país, se expandir. E para isso ele precisa de normas e regras nacionais, que é a função da União. Então a lei ela cumpre esse espaço aí de atualizar, né, as normas para os municípios prestarem esse serviço para a população, prestarem com qualidade, financiar, organizar o serviço de transporte público. Parece simples, mas a gente tem nessa norma, ela abarca desde uma linha de trem ao metrô, a um corredor de ônibus, a um ônibus convencional, a um micro-ônibus, a serviços de barca. Então, o transporte público acontece de várias formas, em vários modos, em vários territórios, e precisa de diretrizes nacionais para que a população possa ser atendida com a qualidade que merece.
Um dos focos principais da nova lei é a questão do custeio, né? Ela propõe que esse custeio tenha outras fontes além da tarifa paga pelos passageiros. E também muda essa lógica, né, de preço dividido pela quantidade de passageiros transportados. Não é isso, secretário?
Exatamente. A norma propõe a gente olhar o serviço de transporte, todos os modos, no território. Avaliar quanto custa, se ele é adequado, se está nas condições de qualidade para atender a população. E a partir desse custo, a gente entender que o poder público vai manter esse serviço funcionando com receitas que vêm da tarifa, mas que no passado dependia somente da tarifa e agora é possível colocar outras fontes de recursos para manter esse serviço e manter a qualidade. Então ele traz essa segurança jurídica para que os novos contratos e até os contratos que já existam consigam olhar qualidade, oferta e equilíbrio econômico de quem vai manter esses serviços, operadores privados ou até operadores públicos. Então, fica claro agora que para manter um serviço tão importante, não dá para depender somente da tarifa. Precisa vir outras fontes de recursos que o poder público tem que se organizar e, para isso, precisa ser dado muita transparência e controle social.
É, inclusive, tem uma lógica também de, por exemplo, deixar de cobrar pelo passageiro em si e passar a cobrar por quilômetro rodado, né? Isso tem a ver com uma preocupação que essa nova lei tem em favorecer o atendimento em regiões periféricas, em linhas que tradicionalmente são negligenciadas pelos operadores, porque elas não são tão rentáveis assim. Essa mudança aí de paradigma, de forma de cobrança, ela também ajuda nesse aspecto.
Exato. A lei, ela traz o princípio da universalização, ou seja, levar um serviço público, que é o serviço de transporte, a todo o território. Como ele é um direito social, a gente tem que olhar muito para quem realmente mais precisa, as populações mais vulneráveis, afastadas, que não têm condição, muitas vezes, de acessar oportunidades nas cidades. Então, a gente precisa repensar a rede de transporte, esse serviço, as linhas, os sistemas de trilho para atender essa população e não depender somente da tarifa, porque senão você vai numa lógica de só vou onde tem passageiro que consegue pagar tarifa, e se você não consegue ter essa arrecadação, você não vai ampliando a oferta do serviço público. Então é importante o poder público entender que ele precisa agora se organizar, o executivo, o legislativo e o próprio judiciário entendendo a importância do transporte público para levar esse serviço a toda a população do território, principalmente para quem mais precisa.
Outra inovação da lei é a associação de instrumentos urbanísticos e tributários com o serviço de transporte público. Quer dizer, um grande empreendimento urbano, por exemplo, teria que fazer investimentos no transporte público. É isso, secretário?
A gente tem que entender que o transporte ele ocorre no território da cidade, né? E tem locais que têm uma maior demanda e outras não, e existe um impacto dos empreendimentos. A lógica muitas vezes é uma lógica viária de fluidez do trânsito e é compreensível ter isso. Mas a gente pode ter empreendimentos que pensem que quem vai acessá-los vai por meio do transporte público. Isso traz uma economia para a cidade como um todo, né? Então a gente tem que olhar a coletividade. O transporte público tem que ser pensado dessa forma. A gente vive num território de uma cidade utilizado ali por muitas pessoas. E o transporte, no nome já diz, coletivo, é para todo mundo. Então, quando a gente pensa o desenvolvimento das nossas cidades com o transporte, a gente tem que pensar os empreendimentos também com o olhar do usuário do transporte público e de toda a população.
Se pensa no estacionamento, né? Tem que pensar também na chegada do ônibus, enfim, do metrô.
Exatamente.
Agora,
eu acho que esse princípio é importante, de fato, para quem está planejando as cidades, né? É um olhar a mais, né? De não só pensar no trânsito, mas também pensar no transporte público.
Agora, secretário, para a gente encerrar, é importante a gente lembrar que tudo isso é feito com diretrizes do governo federal, mas executado mesmo por estados e municípios lá na ponta, né? Ou seja, a gestão de todos esses instrumentos legais que essa nova lei traz, ela vai ser feita pelas prefeituras para favorecer o transporte local.
Exato. A titularidade, que a gente chama, né? Quem realmente vai dizer qual é a linha que vai atender aquele bairro, é quem vive naquela cidade. São as prefeituras com participação da sociedade. É ali que a gente tem que discutir realmente se o serviço está atendendo a população ou não. O governo federal dá diretriz, mas ele também entra financiando, dando assistência técnica, induzindo, que tem esse poder de fazer. Então, ele tem um papel também nessa lei, que é de dar esse suporte aos municípios e às regiões metropolitanas, mas esse protagonismo fica ainda com quem vive no território. A gente entende que é importantíssimo. E o marco legal coloca isso. Escutam a nível local, cobrem a nível local, venham também cobrar a nível de governo federal, mas entendo que as soluções vão partir de quem vive nos territórios.
Nós conversamos com o secretário nacional de mobilidade urbana, Marcos Daniel dos Santos. Muito obrigado, secretário, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Mais de 9 mil vagas de graduação em universidades públicas.
Estão abertas essa semana as inscrições para o Sisu Mais, que vai preencher as vagas remanescentes da etapa regular do Sisu.
É a primeira vez que uma seleção desse tipo será realizada pelo MEC.
Os estudantes interessados em ocupar uma vaga em um curso de graduação em uma instituição pública de ensino superior terão mais uma oportunidade com o Sisu Mais. Será uma espécie de repescagem das vagas que não foram preenchidas na etapa regular do Sistema de Seleção Unificada 2026. É a primeira vez que o Ministério da Educação realiza o Sisu Mais. Estão sendo ofertadas 9.436 vagas em 532 cursos. Quem for classificado começa a estudar no segundo semestre. De acordo com o MEC, a adesão é voluntária. Cada universidade decide se participa e quais cursos disponibiliza. As inscrições para o Sisu Mais começaram nesta segunda-feira e vão até a próxima sexta-feira, 19 de junho, no site sisualuno.mec.gov.br. Ao acessar o sistema, deve ser feito o login da conta gov.br. O candidato poderá escolher até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição. Para se inscrever, o estudante precisa ter participado de uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos 3 anos e ter concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026. Para a seleção, será considerada a edição do Enem com melhor média ponderada. Os resultados saem no dia 24 de junho. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
Alívio no bolso de estudantes que renegociaram dívidas pelo Desenrola Fiéis.
Após 30 dias de operação, o Ministério da Educação já contabilizou mais de 100 mil acordos firmados, o equivalente a 5 bilhões e 300 milhões de reais de dívidas renegociadas.
Aqueles que têm contratos firmados até 2017 e ainda não participaram podem aderir até o dia 31 de dezembro.
Após um mês de lançamento, o Desenrola Fiéis já implementou 100.209 renegociações de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fiéis. Isso equivale a 5 bilhões e 300 milhões de reais em dívidas renegociadas em todo o país. O saldo das dívidas foi reduzido para 1 bilhão e 130 milhões de reais. Esse resultado reflete a adesão dos estudantes ao programa, que possibilita descontos de até 99% sobre o valor consolidado da dívida, conforme o perfil do contrato e o tempo de inadimplência. O Desenrola Fiéis tem potencial para beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. O prazo para aderir à renegociação vai até 31 de dezembro de 2026. Basta acessar os canais digitais dos agentes financeiros responsáveis pelo contrato. Com a confirmação do pagamento, ocorre a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplência. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Daniele Popov.
Na sexta-feira, nós falamos aqui na Voz do Brasil sobre o Move Brasil Entregadores Move Brasil Entregadores e Moto App, que vai facilitar a aquisição de bicicletas elétricas e motos para quem trabalha com entregas por aplicativos.
Mas o Move também está avançando em outras frentes.
No braço do programa voltado para aquisição de caminhões e ônibus, os financiamentos já estão sendo aprovados.
Só da linha do BNDES já foram contratados 3 bilhões de reais.
Modernizar a frota nacional de veículos pesados, de cargas e passageiros. Com esse objetivo, o governo do Brasil disponibilizou 21 bilhões de reais em crédito para financiamento desses veículos, dentro do programa Mover Brasil Caminhões e Ônibus. A maior parte dos recursos será liberada via Tesouro Nacional. Somente dos recursos liberados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já foram contratados 3 bilhões de reais desde o fim de maio. O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, fala sobre o andamento do programa.
Essa linha já está disponível, já está sendo utilizada. Taxas de juros ali que variam entre 11% e 12% ao ano, um instrumento que ajuda muito a capacidade de investimento, a renovação de frota, uma frota mais nova, mais eficiente ambientalmente.
A linha de crédito do BNDES já contabiliza quase 5 mil operações em 1.056 municípios de todas as regiões do país. A média por operação foi de R$1.300.000, sendo a maior parte destinada aos donos de frotas. Mas também já foram aprovados R$43 milhões para clientes autônomos em 104 operações. O caminhoneiro e diretor da Confederação dos Trabalhadores em Transportes Logísticos, Carlos Alberto Littdemer, fala dos pontos positivos da medida.
Um fundo garantidor, ele dá condição de que aquele caminhoneiro que não tenha um score ideal para o banco, né, ou não tenha as garantias necessárias para que realmente ele possa dar uma melhorada. Senão, fora isso, ele jamais conseguirá fazer qualquer forma de investimento. O alongamento do prazo, né? Ele também é um facilitador, né?
As condições de financiamento variam conforme o perfil do beneficiário. Para transportadores autônomos, o prazo é de 120 meses, com 12 meses de carência. Para empresas de carga, o prazo para pagamento pode chegar a 60 meses, com 6 meses de carência. Já para empresas do setor de transporte de passageiros, o prazo é de 120 meses, também com 6 meses de carência. O programa prevê um limite de crédito de até R$50 milhões por cliente. Reportagem Cleide Lopes.
O governo do Brasil abriu crédito extraordinário de mais de R$337 milhões para intensificar a proteção florestal e o monitoramento ambiental.
A medida provisória foi publicada hoje e a verba vai ser executada pelo IBAMA e pelo ICMBio.
Do total, quase R$195 milhões serão destinados para ações de prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais prioritárias e fiscalização ambiental.
Os recursos serão utilizados para despesas como mobilização de equipes, remuneração de brigadistas temporários e aquisição de equipamentos de proteção individual.
Foi incorporado ao SUS um novo tratamento para um tipo agressivo de leucemia.
E deve estar disponível aos pacientes no prazo de 6 meses.
A leucemia mieloide aguda é um tipo de câncer agressivo que afeta os glóbulos brancos na medula óssea. Entre os principais sintomas estão cansaço, anemia, infecções frequentes, perda de peso, febre, falta de ar, hematomas e sangramentos. Os pacientes do Sistema Único de Saúde com esse diagnóstico e que não podem se submeter à quimioterapia intensiva passam a contar a partir de agora com uma nova opção de tratamento. Trata-se da combinação de 2 medicamentos, venetoclax com azacitidina, incorporada ao SUS pelo Ministério da Saúde. O tratamento é indicado para pacientes adultos com leucemia mieloide aguda recém-diagnosticada. A medida beneficia principalmente pessoas idosas ou com condições de saúde que dificultam um tratamento convencional. A previsão do governo federal é que a nova terapia esteja disponível na rede pública em até 180 dias. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
Para ajudar no combate a crimes digitais contra crianças e adolescentes, foi criado um canal de denúncias pela Agência Nacional de Proteção de Dados.
O novo canal busca facilitar o recebimento de relatos sobre violações de direitos por parte das plataformas na internet, como falhas na aferição de idade e ausência de segurança por padrão.
Os relatos devem ser de casos específicos e não genéricos e relacionados ao descumprimentos administrativos previstos no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.
O objetivo é ajudar no monitoramento e fiscalização de plataformas digitais e empresas que atuam no ambiente virtual.
Para denunciar, basta preencher o formulário disponível na plataforma da agência em www.gov.br/ANPD.
Começou hoje o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em julho e agosto.
Mais de 4 milhões de trabalhadores vão receber ao todo R$5,5 bilhões com pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal.
O benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base 2024.
Tem direito ao abono aqueles que receberam remuneração média de até R$ 2.766 com cadastro no PIS/PASEP é pelo menos 5 anos.
Os valores ficam disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro de 2026.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida a inclusão automática de novos servidores federais em plano de previdência complementar. Para o STJ, citação de empresa estrangeira por meio de representante no Brasil exige prova da representação. Oiapoque recebe ação itinerante da Justiça do Trabalho com serviços gratuitos à população. Boa noite, eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal validou a inclusão automática de novos servidores federais em plano de previdência complementar. O plenário considerou que a regra é constitucional e não afasta o direito de escolha do servidor, que pode ser exercido posteriormente. Marcela Luiza.
Ao analisar o caso, o relator ministro Nunes Marques entendeu que a facultatividade prevista na Constituição está preservada, já que o servidor tem liberdade para decidir se deseja ou não permanecer no sistema. O ministro destacou que a legislação garante o cancelamento da inscrição a qualquer momento e prevê a devolução das contribuições com correção monetária nos casos de desistência em até 90 dias.
É nula a citação de empresa estrangeira por meio de suposta representante nacional sem prova concreta dessa representação. Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da companhia coreana Hyundai Corporation para declarar nulos os atos processuais praticados desde a citação realizada por meio da Hyundai Caoa do Brasil em ação de cobrança, rescisão contratual e indenização ajuizada por empresa brasileira que alega não ter recebido acessórios de telefonia celular pelos quais pagou. A Justiça do Rio de Janeiro considerou válida a citação, mas o STJ entendeu que esse ato só seria válido se a representação tivesse sido comprovada, o que não ocorreu. Assim, sem representante formal confirmado, a Hyundai deveria ser citada diretamente na Coreia do Sul por carta rogatória. O voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Isabel Galotti.
Equipes da Justiça do Trabalho e de órgãos parceiros chegam ao município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. É a itinerância Cidadania Aqui Com Você, para atender as aldeias indígenas. Rafael Silva.
As ações vão ocorrer de quarta a domingo. Primeiro na aldeia Manga. Sábado e domingo será a vez da aldeia Espírito Santo. Pela Justiça do Trabalho, além de receber orientações, os moradores da região também vão poder denunciar e resolver questões trabalhistas e previdenciárias e até solucionar conflitos. Mas vai ter também outros serviços, como emissão de documentos, orientações jurídicas diversas e atendimento na área da saúde.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana. Programas vão ao ar na terça, quinta e no sábado, entre 19h30 e 22h30. Mariana Fabri.
Nesta semana, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Liberal, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Social Democrático exibem propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão. O tempo de propaganda depende do número de deputados federais eleitos pelo partido nas eleições gerais de 2022. Por isso, PT, PL e PSD têm direito a 10 minutos cada. Já o PCdoB conta com 5 minutos. A propaganda partidária promove o programa e as atividades do partido e divulga o posicionamento sobre temas políticos e sociais. Em anos eleitorais, como 2026, esse tipo de propaganda só é transmitida no primeiro semestre.
Governo Federal e FUNAI pagarão 10 milhões de reais por violações contra indígenas na década de 70 em Mato Grosso. A sentença também determinou a conclusão da demarcação em até 2 anos. Vanessa Pereira.
Depois de 50 anos, o MPF obteve a condenação na justiça contra o governo federal e a FUNAI por remover, na década de 1970, indígenas Tapaiuna do território tradicional, próximo a Diamantino, em Mato Grosso. Na sentença, foi determinado o pagamento de indenização por danos morais e coletivos para a comunidade indígena, no valor de 10 milhões de reais. A conclusão da demarcação das terras em até 2 anos e um pedido público de desculpas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode analisar compensação para médico que prestar assistência durante voo.
Projeto endurece punição para quem induz crimes em escolas e shoppings.
Bombeiros podem passar a receber recursos de emendas da saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Uma emergência médica a 10 mil metros de altura pode transformar um voo tranquilo em uma corrida contra o tempo. Nessas horas, a ajuda de um médico entre os passageiros pode fazer toda a diferença.
Para reconhecer esse trabalho voluntário, o Senado pode analisar um projeto que prevê algum tipo de compensação aos profissionais que prestarem socorro durante viagens aéreas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Autor do projeto, o senador doutor Irã, do PP de Roraima, lembrou que o médico que presta assistência ainda é obrigado a preencher formulários após o pouso do avião com informações sobre os procedimentos adotados durante o voo. Pela proposta, a companhia aérea vai ter 2 opções. Inserir no seguro que é obrigada a contratar uma cláusula prevendo a compensação ao profissional da saúde que agir nessas situações, ou, por conta própria, oferecer algum tipo de ressarcimento, como pagamento em milhas ou upgrade em viagem futura.
Você sabe que nós temos uma população que tem envelhecido muito. E quanto mais envelhecemos, mais agravos nós ficamos suscetíveis. E muitas vezes a gente encontra pessoas idosas que às vezes não tomaram suas medicações antipertensivas, suas medicações para controlar sua glicose, enfim, o que torna muito frequente a necessidade de um atendimento médico nos aviões.
Na justificativa de seu projeto, o doutor Irã, que é médico, lembrou que o Conselho Federal de Medicina confirmou o entendimento de que é devido a algum tipo de compensação ao profissional pela prestação de socorro durante voos.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou a morte de 7 jovens atletas cearenses em um grave acidente ocorrido na rodovia estadual CE-187. Durante a sessão de hoje no Senado, ele pediu 1 minuto de silêncio em homenagem aos jogadores de basquete falecidos.
Girão lembrou que os jovens participam da Copa Sobral de basquete e regressavam para Juazeiro do Norte, quando o ônibus em que viajavam tombou às margens da rodovia.
Neste momento de profunda dor, eu quero manifestar minha solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos, que seguem recebendo atendimento médico, e a toda a comunidade esportiva cearense.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, alertou para o crescente endividamento das famílias brasileiras. Segundo o parlamentar, o número de pessoas com dívidas e restrições de crédito atingiu níveis recordes. Ele afirmou que a situação afeta principalmente as camadas de menor renda e defendeu uma reflexão sobre o alto custo do crédito no país.
Para Isalci, os juros elevados comprometem o orçamento familiar, dificultam o planejamento financeiro e limitam as perspectivas de crescimento econômico e social. Segundo ele, nenhum país consegue crescer de forma sustentável.
O grande problema do Brasil não é o tamanho da dívida. O grande problema do Brasil é o custo da dívida, é o preço do dinheiro, é o crédito caro, é o juro excessivo.
Na mesma linha, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, voltou a defender medidas para reduzir o endividamento das famílias brasileiras. A parlamentar criticou as altas taxas de juros cobradas em operações de crédito, especialmente no cartão de crédito e no cheque especial e argumentou que o comprometimento da renda dos brasileiros está diretamente relacionado ao elevado custo do crédito.
Zenaide Maia também pediu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial a até 3 vezes a taxa Selic. Ela, que é autora da iniciativa, afirmou que a proposta ajudaria a conter o crescimento da inadimplência e a reduzir o impacto dos juros sobre o orçamento familiar. A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com a aprovação da nossa emenda, vamos frear essa bola de neve, pela qual os altos juros dificultam o pagamento e aprofundam a inadimplência.
Crianças e adolescentes precisarão de autorização judicial para exposição comercial nas redes sociais.
A determinação está no ECA Digital. Foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e mira os chamados influenciadores mirins. Repórter Raíssa Abreu.
A norma do Conselho Nacional de Justiça determina que um juiz avaliará, por exemplo, se a atuação da criança ou adolescente nas redes é compatível com sua idade, suas atividades escolares e sua fase de desenvolvimento. O ECA Digital, que entrou em vigor em março, criou responsabilidades compartilhadas entre Estado, famílias e empresas de tecnologia na proteção das crianças e adolescentes no mundo virtual. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi o autor do projeto que deu origem à lei.
Nós estamos regulando parcialmente a atividade das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Essa é a primeira lei das Américas nessa matéria. E nós conseguimos colocar na mesma mesa e do mesmo lado da trincheira pessoas tão diversas como a nossa senadora Damares e a deputada Maria do Rosário.
A proposta do CNJ, que regulamenta a atividade de crianças e adolescentes nas redes sociais, será votada no final de junho. Se aprovada, as plataformas deverão suspender conteúdos que exponham pessoas com menos de 18 anos sem alvará.
E a Comissão de Segurança Pública pode votar nesta terça-feira um projeto que endurece as punições para quem incita ou induz crimes em ambientes coletivos, como escolas, universidades e centros de compras.
A proposta foi apresentada para combater o crescimento de ameaças e discursos de pânico propagados na internet. Repórter Bruno Lourenço.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou os trágicos atentados ocorridos em escolas de São Paulo, Blumenau, Aracruz e Sobral para justificar a necessidade do projeto.
Um grande número de pessoas que, aproveitando-se do anonimato e de uma suposta impunidade conferida pela rede mundial de computadores, passam a incitar ou induzir prática de homicídio, lesão corporal e ameaças em locais de frequentação coletiva, como escolas, universidades, ambientes de trabalho e centros de compra.
Apesar de apoiar a proposta, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a alteração no Código Penal pode acabar diminuindo a pena.
Você está tirando a figura da codelinquência, seja do partícipe por participação moral na forma de induzimento ou instigação, ou no auxílio, que seria, pela teoria unitária humanista, pelo mesmo homicídio.
Depois da CSP, o projeto de lei segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Verbas da saúde para atendimentos dos bombeiros e regras para o uso de inteligência artificial estão entre os temas em debate no Senado nesta semana.
Um dos projetos em análise prevê o uso de emendas parlamentares da saúde para custear e equipar os serviços de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares. Repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar uma proposta que atualiza os limites de endividamento para acesso ao microcrédito, com a correção anual desses valores pela inflação. Na Comissão de Educação, os senadores analisam novas regras para a participação de crianças e adolescentes em espetáculos e vídeos publicados na internet. Além de exigir autorização judicial, o texto proíbe a presença de menores em publicidade de cigarros, bebidas alcoólicas e apostas. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode autorizar o uso de emendas parlamentares da saúde para custear e equipar os serviços de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou que a inclusão dos bombeiros entre os destinatários das emendas da saúde pode aumentar a disputa por recursos do SUS.
Poderá gerar maior competição por verbas já insuficientes para atender plenamente as necessidades da atenção básica, da rede hospitalar, do SAMU e de outros serviços estratégicos do SUS.
Na Comissão de Ciência e Tecnologia, uma proposta proíbe o uso de inteligência artificial para reproduzir, sem autorização, a voz ou a imagem de uma pessoa com fins comerciais.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar texto do governo sobre redução da jornada de trabalho.
Avança projeto que indeniza produtores por prejuízos com falta de energia.
Deputados facilitam a matrícula em cidade vizinha mais próxima do aluno.
Proposta prevê incentivo fiscal para livros, brinquedos e jogos inclusivos.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que prevê incentivo fiscal para livros, brinquedos e jogos inclusivos. Agora, a proposta será analisada pelo Senado. A repórter Maria Neves explica o que diz o texto.
Pelo texto, o poder público deverá reduzir tributos para a produção de materiais que ajudem crianças e jovens com desordem estética, deficiência ou enfermidade que cause embaraço social à compreensão. Compreender e aceitar sua condição. Autor do texto, o deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, afirma que a carga tributária sobre brinquedos corresponde a cerca de 40% do preço final. Devido a essa tributação elevada, o parlamentar sustenta que o mercado de artigos lúdicos para crianças com deficiência não alcança larga escala. É atendido por iniciativas isoladas e artesanais. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Paraná, concorda com o autor e acrescenta que atividades lúdicas e brincadeiras são coisa séria, principalmente para crianças com deficiência.
Crianças com deficiência devem ser estimuladas a desenvolver autonomia e autoestima. Materiais didáticos, livros, jogos e brinquedos inclusivos que respeitem as individualidades certamente terão repercussão positiva no desenvolvimento das crianças.
O deputado ressalta que percepções, raciocínio e criatividade são aprendidos na relação das crianças consigo mesmas e com o outro por meio do lazer infantil. E, para crianças com deficiência, destaca que as brincadeiras são instrumentos eficazes de superação de dificuldades e de desenvolvimento da criatividade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 14 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Além disso, o Instituto identificou 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Turismo.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, destaca o potencial turístico da região do Caparaó, impulsionado por eventos tradicionais e pelas belezas naturais. O deputado cita o Festival de Inverno de Guaçuí e a Festa do Carro de Boi, na cidade de Iúna, como iniciativas que valorizam a cultura local.
Gilson Daniel também ressalta que Caparaó reúne atrativos como o Pico da Bandeira, além de uma rica gastronomia regional. Ele registra investimentos destinados à região, como a inauguração da obra de asfaltamento da rodovia que liga os municípios de Iúna e Urupi.
Agricultura.
Projeto que prevê indenização a produtores rurais por prejuízos com falta de energia avança na Câmara. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que prevê que produtores rurais sejam indenizados quando tiverem prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica. Apresentada pelo deputado Marcos Beltrão, de Alagoas, a proposta também foi aprovada pela Comissão de Minas e Energia. A medida vale para situações em que a falta de luz ou oscilações na rede elétrica provoquem a perda de produtos perecíveis, como leite, frutas, grãos armazenados ou até a morte de animais que dependem de sistemas automatizados para a sobrevivência. Durante a discussão na Comissão de Minas e Energia, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, destacou os impactos diretos para os produtores, especialmente os de menor porte.
Porque a pessoa ela tem uma expectativa de, no mês, ela receber o leite que ofereceu. Então, terminar o prazo, isso é muito importante, porque a pessoa ela fica descapitalizada, fica sem renda. Porque é o prejuízo. Caso do leite, mas tem as câmeras frias de legumes, verduras, queijos.
Para ter direito à indenização, o produtor deverá comprovar por meio de documentos técnicos que prejuízo foi causado diretamente pela interrupção de energia. O valor será calculado com base no preço de mercado dos produtos na região. O texto também determina que a concessionária de energia terá até 30 dias para analisar o pedido e fazer o pagamento. Caso o prazo não seja cumprido, haverá acréscimo de 10% no valor da indenização como multa. O relator da proposta na Comissão de Agricultura, o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, afirmou que a medida também pode incentivar melhorias na qualidade do serviço prestado pelas empresas de energia.
O dever de indenizar fortalece um incentivo para a atuação proativa dos distribuidores, ao mesmo tempo em que responde a uma demanda urgente dos produtores rurais de todo o país.
O projeto que garante indenização a produtores rurais por perdas causadas por falta de energia elétrica segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, anuncia uma articulação partidária em torno da proposta que garante fomento indireto aos setores da cultura e do esporte por meio de créditos tributários para gestores, artistas e patrocinadores.
O deputado explica que o principal objetivo da proposta é incluir os mecanismos permanentes de fomento dentro das regras da reforma tributária. Para Reginaldo Lopes, a medida fortalece a geração de emprego e renda, além de estimular investimentos privados em cultura e esporte.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, alerta para o agravamento da situação econômica do país. Ao mencionar dados sobre o endividamento das famílias brasileiras, o deputado prevê um cenário de forte instabilidade financeira.
De acordo com Maurício Marcon, o descontrole fiscal do governo impulsionou a inflação dos alimentos e elevou a taxa de juros a patamares históricos. Ele recomenda cautela financeira aos cidadãos diante do risco de uma crise.
Trabalho.
O plenário da Câmara dos Deputados deve votar o projeto do governo que limita em 40 horas semanais a jornada de trabalho. O repórter Antônio Vital nos conta como estão as negociações.
A semana no plenário da Câmara começa com um único projeto na pauta, o que define a jornada máxima de trabalho em 40 horas semanais sem redução de salários. No final de maio, a Câmara aprovou proposta que inclui esse limite na Constituição, o que deve ser ainda analisado pelo Senado. A diferença é que o projeto enviado pelo governo ao Congresso em abril detalha a aplicação da redução da jornada e altera 9 leis, além da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Acrescenta esse limite em legislações específicas que tratam do repouso semanal remunerado, do esporte e de profissões como aeronautas, seguranças privados, trabalhadores domésticos e radialistas. O projeto chegou à Câmara em abril com regime de urgência constitucional, com prazo para ser votado. Como isso não ocorreu, passou a trancar a pauta do plenário a partir de 30 de maio. Desde então, os deputados ficaram impedidos de votar qualquer outro projeto de lei. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, designou como relator o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, o mesmo da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. O projeto do governo define que a duração normal do trabalho não poderá ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais, o que vai valer também para trabalhadores com escalas especiais. Estabelece ainda que todos os trabalhadores terão direito a 2 dias de folga remunerados por semana, de preferência aos sábados e domingos. Abre exceções para negociações coletivas, de acordo com as peculiaridades de cada atividade. Também permite escalas de até 12 horas seguidas, mas mantendo o limite de 40 horas semanais. A proposta do governo se aplica aos contratos em vigor e passa a valer imediatamente assim que virar lei. Já a proposta já aprovada, que acrescenta esses limites ao texto da Constituição, define que a adoção da medida será gradual, com prazo de 2 meses para começar a valer limite de 42 horas e de 1 ano para a jornada de 40 horas. Prevê ainda medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte e admite manutenção da jornada atual para terceirizados do serviço público até que ocorra nova licitação. O projeto do governo foi defendido pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, portanto, ter 2 dias para viver, para descansar, para ficar com a família, qualidade de vida e tempo para viver e tempo para trabalhar. Estamos convencidos que a redução da jornada de trabalho vai permitir o aumento da produtividade, ganha a sociedade, ganha a economia, ganha as famílias brasileiras.
Já a proposta que acrescenta o limite máximo de 40 horas semanais de trabalho na Constituição, quando foi votada na Câmara, recebeu críticas de deputados da oposição. Deputados do PL, do Novo e do Missão disseram que a medida vai acarretar aumento do trabalho informal, diminuir a produtividade e aumentar o custo para as empresas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, defende a soberania nacional e a autonomia jurídica do Brasil, sustentando que o país não deve se curvar a decisões externas. Ele lembra a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas.
Alexandre Lindemeyer afirma que a lei brasileira e tratados internacionais distinguem claramente crime organizado e terrorismo. Em sua opinião, os Estados Unidos são movidos por interesses próprios, com o apoio de políticos brasileiros empenhados em entregar riquezas nacionais.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que facilita a matrícula na escola mais perto do aluno, mesmo que em município vizinho, e o texto seguiu para análise do Senado. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projeto que assegura a alunos da educação básica o direito de se matricular na escola mais próxima da sua casa, mesmo que seja em um município vizinho. O texto aprovado muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por recomendação da relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a comissão aprovou as sugestões da Comissão de Educação para o projeto. Pela versão aprovada, será assegurado o direito à matrícula e ao transporte escolar, com possibilidade de acordo entre os municípios. A deputada Júlia Zanatta reforçou a importância da medida.
Não precisando de mais uma legislação estadual ou municipal para acertar isso aqui. Então, é uma legislação que pensa na vida das pessoas lá na ponta, dos alunos, das mães, que às vezes moram na divisa de um município com outro e não conseguem fazer essa matrícula por causa de uma burocracia imposta por uma lei que foi feita aqui em Brasília, mas que não viu a realidade das pessoas lá na ponta. Então, é um grande avanço.
O censo de 2022 apontou que 7,2% dos estudantes do Brasil, ou seja, 4 milhões de alunos, precisam ir a um município vizinho para estudar. Pouco mais de 3% dos alunos do ensino fundamental e 6,6% dos alunos do ensino médio precisam fazer diariamente esse deslocamento. O projeto original é do deputado Evair Vieira de Mello, do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, despediu-se da Câmara após cumprir um mandato temporário de 4 meses. Em seu pronunciamento, a congressista fez um balanço de sua atuação, destacando a apresentação de mais de 60 projetos de lei voltados para a área social.
Heloísa Helena afirma que deixou o cargo consciente de ter feito uma política ética. A legisladora deixa o cargo em função do fim da suspensão do mandato do deputado Glauber Braga.
Justiça.
O nome afetivo, que muitas vezes crianças e adolescentes usam ao ganharem novas famílias, vai poder ser oficializado antes do fim do processo de adoção. A repórter Mônica Tati explica o teor da proposta, que agora vai para o Senado.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória, em cadastros de escolas e estabelecimentos de saúde, cultura e lazer. O nome afetivo é aquele pelo qual o menor é chamado pela nova família, antes da conclusão do processo de adoção e da alteração definitiva na certidão de nascimento. Depois de adotada, a criança geralmente troca o sobrenome. No entanto, há casos em que há a troca do primeiro nome também. O objetivo do projeto é antecipar o uso desse nome, como forma de respeitar a identidade da criança. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica por que a mudança do nome é importante ainda durante o processo de adoção.
A criança chegar à adoção é porque ela perdeu todos os links familiares, seja por violência, seja por abandono. Está absolutamente desprotegida, principalmente no aborto. Então, vem o processo de adoção, o processo começa com essa guarda provisória. Isso demora muito tempo, tem uma análise difícil, mas durante esse tempo essa criança cria vínculo com essa nova família. A própria família e na escola, os amiguinhos, na sociedade, na vida normal dessa criança, ela passa a precisar efetivamente ser parte daquela família. E esse pertencimento também está ligado ao nome dela.
Laura Carneiro também destaca a importância de mais mecanismos para incentivar a adoção no país, principalmente de crianças mais velhas e adolescentes. A proposta que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória segue agora para o Senado Federal e, se for aprovada, pode ser sancionada pelo presidente da República e virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a Delegacia da Mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996 10 0180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Segurança Pública.
Avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Para Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, a medida acaba com a possibilidade de criminosos de alta periculosidade se esconderem na menoridade.
O deputado critica a oposição de esquerda à proposta, argumentando que ela protege criminosos, indo contra o interesse público e a segurança da sociedade. Sérgio Turra menciona o apoio popular à medida, que será analisada agora por uma comissão especial, antes de ir à votação no plenário.
Sargento Faur, do PL do Paraná, celebra a aprovação na CCJ da PEC que reduz a maioridade penal. O congressista afirma que a medida é um primeiro passo para responsabilizar adolescentes de 16 e 17 anos envolvidos em crimes graves.
Sargento Faú sustenta que a punição de adolescentes infratores busca proteger principalmente os jovens que estudam e trabalham. Ele lembra que a PEC ainda precisa passar por comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos antes de seguir para o Senado.
José Rocha, do União da Bahia, celebra o Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. O parlamentar ressalta o papel histórico da corporação e exalta suas ações humanitárias operadas em rios de regiões isoladas para levar desenvolvimento e promover a integração nacional.
Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, José Rocha, ressalta a importância da Força Naval na proteção de quase 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul e defende investimentos em tecnologia como a construção de submarinos e fragatas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou estudo sobre a relação entre os gastos do governo e a redução da pobreza no Brasil. O levantamento analisou não apenas a renda da população, mas também fatores como educação, saúde, moradia, trabalho e vulnerabilidade social. Para isso, o TCU desenvolveu um índice que mede diferentes formas de privação enfrentadas pelas famílias. Os dados mostram que, entre 2016 e 2024, a pobreza multidimensional diminuiu no país, principalmente entre os grupos mais pobres. O estudo também apontou que os gastos públicos estão associados à redução da pobreza, especialmente os investimentos em proteção social e saúde. O tribunal recomendou ao governo federal a criação de um índice oficial para apoiar as políticas públicas nas áreas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.